Aí, ó, já estamos ao vivo. Henrique, Adriano, tudo bem? Pessoal,
Boa tarde, Pedro.
boa
Boa tarde, Pedro.
tarde.
Já tá aí.
Aí a Mônica está confirmando para a gente está ao vivo. Deu exatamente 4 horas East Coast, 5 horas Brasil. E que horas no West Coast, Henrique? Eu sempre te tenho que perguntar.
1 hora da tarde agora.
1 hora da tarde na
Bom
Califórnia.
dia, bom dia.
Isso aí. Pessoal, muito boa tarde a todos. A gente está começando exatamente às 5 horas Brasil, 4 horas East Coast e 1 hora West Coast. Vamos começar o nosso segundo webinar da série de Relações Trabalhistas dos Estados Unidos. Hoje é o segundo evento, né, Compliance Trabalhista nos Estados Unidos. A gente vai dar um tempinho para o pessoal começar a entrar. A gente sabe que leva um pouquinho de tempo, as pessoas vão entrando aqui. Enquanto isso, a gente testa som, faz algumas coisinhas simples, tá? Costumo brincar que aqui a gente. Brincar não, é verdade, que a gente não tem retorno, a gente não sabe se as pessoas estão nos escutando. Então, vou testar meu áudio. Quem já tiver ao vivo aí, deixa no comentário. Meu áudio tá bom? E Henrique, dá um oi também, para ver se o
Olá,
pessoal tá
pessoal. Boa
escutando.
tarde. Se puderem confirmar também se o mod
Adriano.
está funcionando.
Boa tarde, Adriano, tudo
Boa
jóia?
tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem?
Vamos ver aí as respostas. Já já o pessoal coloca. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube, nós estamos ao vivo no LinkedIn e estamos na plataforma StreamYard também. Junto conosco, vocês não podem ver, mas ela está aqui com a gente, que é a Mônica, que é do nosso departamento de comunicação, que vai ajudar com todos as partes, né, de comentários e etc. Nos ajuda aqui, tá bom? O pessoal já está dando ok, ó. A Rafaela, o Renan, ouvindo bem, Newton de Araújo, o pessoal todo entrando aqui e dizendo que está tudo certo. Gente, que bom, a gente pode começar. O pessoal vai entrando aos pouquinhos, tá? Falar um pouco, né, da organização. Nós estamos planejados, como sempre, para um webinar de 1 hora, mas se for necessário, geralmente a gente estende um pouquinho ali para responder perguntas. As perguntas são respondidas em regra ao final, mas mandem durante a apresentação, tá? Por quê? Às vezes é uma pergunta pontual sobre o tema que a gente está falando, eu puxo ela e a gente responde, tá? Às vezes é uma pergunta muito bacana que vai mudar um pouco o ritmo aqui da apresentação, a gente responde ao vivo na hora. Então mandem, isso não vai prejudicar, porque no final a gente vai pegar todas elas, mas mandem à medida que vocês forem tendo essas perguntas. E é muito interessante, vira um bate-papo muito interativo, tá joia? Então vamos lá, a gente começa agora o segundo evento da série. E esse vai ser compliance trabalhista nos Estados Unidos. Antes de começarmos, um disclaimer, é algo que a gente sempre faz. Nós vamos tratar de temas técnicos aqui, mas esses temas técnicos não devem ser tidos por vocês como o que a gente chama de um legal advice, ou um accounting advice, um tax advice específico para o seu caso. Como vocês bem sabem, todas as hipóteses, cada caso é um caso. Aqui a gente trata de temas genéricos, temas que se aplicam em regra. Então, você não deve pegar esses temas e aplicar diretamente ao seu caso. Precisando de ajuda, precisando de uma consultoria específica, entre em contato conosco. Daí sim a gente pode fazer uma consulta específica sobre o seu caso, tá bom? Um pouquinho da agenda. Quem nos acompanhou na semana passada, nós falamos de conceitos básicos de direito do trabalho nos Estados Unidos, uma pegada bem jurídica, mais ampla sobre conceitos. Esteve conosco, né, a Alice, que hoje não participa, o Henrique, que está aqui comigo, e eu. A gente tratou desse tema. Quem perdeu o webinar da semana passada, ele já está disponível no nosso YouTube, pode assistir lá. Recomendo muito, porque a série, né, ela foi desenhada para que vocês possam ir incorporando conhecimento, e a primeira etapa é muito importante. Não quer dizer que você vai ficar prejudicado em acompanhar esse. Esse dá para você acompanhar. E vai entender também. Hoje a gente vai falar sobre compliance trabalhista nos Estados Unidos. Está aqui comigo o Henrique e o Adriano. O Henrique é nosso líder contábil, o Adriano é nosso analista de payroll, faz aí a rotina dos procedimentos e etc. O Adriano vai trazer para a gente muito conhecimento disso. Desculpa, não é na semana que vem, daqui a 2 semanas, no dia 26. Inclusive porque na semana que vem estarei de merecidas férias, então não vou apresentar, por isso que ficou para o dia de 26, mas pessoal, esteja aqui conosco na próxima, na outra terça, dia 26, a gente fala sobre benefícios. Tema interessantíssimo, muita dúvida a respeito disso. Ah, 401k, como que funciona? Ah, o seguro saúde, como que funciona? Eu dou vision plan, eu não dou, que é, né, o oftalmológico. Tem muita pergunta interessante sobre isso. E a gente vai responder na semana do dia 25, na terça-feira, dia 26, tá bom? Como é que vai ser hoje, tá? A linha mestre hoje, a palavra que mais vai definir o que a gente vai tratar hoje é rotina. Tá? A gente vai tratar das rotinas trabalhistas de ter um funcionário. E dentro dessa, e acompanhando essa linha de raciocínio, esse fio condutor, nós vamos agregando temas a essa rotina. Então, a gente vai falar de tributário, a gente vai falar de classificação desse empregado. Ele é isento ou não é isento? O que isso quer dizer? Ser isento e não isento impacta em quê nas horas extras? Tá? Então, a gente vai trabalhar essa rotina de payroll nos Estados Unidos. Na semana passada, vocês aprenderam como é o tema da contratação em si, tudo que envolve isso. Hoje nós vamos botar a mão na massa e ver o que que acontece, como que deve ser feito esse acompanhamento, tá bom? Bom, a Drummond, quem somos? Eu vou deixar para o meu grande companheiro de webinar, que ele faz quase todos os webinars comigo já. Tudo bom, Henrique? A gente já está cansado. Você está
Não,
cansado de mim,
é.
Henrique? A gente faz tanto webinar.
É, a gente
Você
está
já.
sempre em outros webinars.
Vamos lá, cara. E é sempre um prazer, cara. É muito bom fazer webinar com você. Por uma
Perfeito.
curiosidade, a gente tem aí feito realmente os últimos bastante. Henrique, você já é de casa, você está aqui no Drummond, não sei quantos anos, você já é patrimônio.
8 anos, hein? 8 anos esse mês.
O Henrique já tem
8 anos esse mês.
placa de imobilizado, né, Henrique? A gente brinca de tanto tempo que o Henrique está conosco. E o Henrique é parte e responsável, junto com tantos outros, pelo crescimento da Drummond e por esse grande sucesso que a gente está tendo. Muito obrigado, Henrique. É o meu
Não,
agradecimento
obrigado a você,
público aí a
Pedro.
você. Apresenta a
Bom,
gente, por favor.
vamos lá, pessoal. Então, a Drummond, a gente está fazendo aqui esse ano 13 anos de mercado, tá? E lá atrás, quando foi fundado, o objetivo da empresa é realmente auxiliar pessoas jurídicas e físicas que têm transações entre Brasil e Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala de transações, é você abrir uma empresa nos Estados Unidos, você migrar aos Estados Unidos e ter uma necessidade fiscal, contábil, tá? Então, a Drummond veio para atuar nesse nicho de mercado. E não somente nesse nicho hoje, a gente já começa a trabalhar até mesmo com algumas empresas na Europa e outros países da América do Sul, tá? Então a gente vem aí expandindo o mercado também, que é muito importante, mas tudo começou com essas transações entre Brasil e Estados Unidos, tá? Nossa equipe conta com contadores certificados, Brasil e Estados Unidos, e também advogados, tá? Hoje estamos localizados, na verdade, nossos colaboradores estão em muitos lugares, mas fisicamente nós temos Boston, Miami, Orlando, Nova York e no Brasil em São Paulo e BH, tá? Com mais de 8 mil clientes atendidos, mais de 200 colaboradores de diversos lugares, Brasil e Estados Unidos também, e até mesmo às vezes em outros lugares do mundo, né? Depois da pandemia a gente acabou aí tendo uma certa flexibilidade, enfim, mas hoje estamos em muitos lugares e atendendo a todos esses clientes de diversas indústrias, tá? Desde os empreendedores que estão começando, até as empresas maiores que já fizeram um IPO e as pessoas físicas também, tá? Então a gente consegue atender uma gama muito grande de clientes de todos os portes, indústrias e tamanhos diferentes.
Bacana, obrigado, Henrique. Vamos lá, pessoal, vamos começar. Aqui uma pequena agenda, tá? A gente vai passar por diferenças culturais, falar de modalidade de trabalho, o processo de admissão, compliance fiscal, lá o quinto item, passar um pouco por rescisão trabalhista. A gente falou da natureza eto-eu no primeiro, como manter, como preservar a natureza eto-eu. Aqui a gente vai falar da rescisão em si, aí ao fim, as obrigações anuais. Bom, vamos lá, diferenças culturais. Henrique e Adriano, a gente sabe que existe muita diferença entre o mercado de trabalho americano e brasileiro, entre as práticas trabalhistas entre Brasil e Estados Unidos. A regulamentação, obviamente, é bastante diferente, mas também a cultura. Cultura da relação empregado e colaborador. Vamos começar a falar sobre isso, porque isso contextualiza, do que a gente vai tratar, né? Fala das relações. Quem quer começar?
Adriano, vamos lá.
Pode ser? Boa tarde, pessoal. Então, o primeiro ponto que a gente sempre passa no processo de internacionalização, as empresas elas acabam tendo profissionais da área do RH ou departamento pessoal, advogados que auxiliam no processo. Porém, quando a empresa ela não tem esse especialista suporte para poder fornecer as informações que a empresa realmente precisa, ela acaba se deparando com algumas coisas que não são comuns, né, no departamento ou na folha de pagamento, RH Brasil, nos Estados Unidos. Então, uma das principais diferenças e pontos que a gente sempre passa, e uma pergunta bem recorrente dos nossos clientes, é sobre a CLT. Então, não há uma CLT nos Estados Unidos, não há guias de pagamento de impostos. Os processos de admissão nos Estados Unidos, eles são para fins de registro, né, e fins de cálculo. O custo patronal, ele é menor nos Estados Unidos do que no Brasil. Não há um vale alimentação, um vale refeição, um vale transporte. E o salário mínimo, ele varia por estado, no caso, e ele é determinado por hora. Não é um fixo mensal. Então, é um ponto que a gente sempre passa aqui. A gente pede para o RH e o Departamento Brasil se adaptar, porque quando a gente começa a fazer negócio nos Estados Unidos, ele funciona diferente. Tá? A gente pede para o pessoal sempre ser claro nas solicitações, determinar as funções, respeitar a vida pessoal do colaborador, né? E não burocratizar o processo mesmo. Tá? Muitas das empresas do Brasil, principalmente, quando começam a fazer negócio nos Estados Unidos, elas acabam constrangendo os colaboradores com solicitações que não são recorrentes, né? Principalmente colaboradores americanos. Né? A gente sempre pede para ter cuidado e consultar um profissional, não só para o processo de internacionalização, recrutamento e seleção, mas também para a implementação de uma folha de pagamento, né? E isso, esse suporte que é dado, ele vai ser muito, muito bom, né? Para diminuir os riscos, não só trabalhistas, né? Mas também riscos fiscais dentro da empresa.
Perfeito, Adriano. É isso mesmo, né? Existe uma diferença cultural muito grande, tá? Quando você está contratando um funcionário americano, o pessoal do Brasil às vezes me estranha, né? Os DPs, o pessoal do Brasil, mas nos Estados Unidos parece que é tudo tão informal, né? Dá essa impressão. É que realmente é feito de uma maneira para não burocratizar muito, né? Muito para o negócio aqui, assim como em outras áreas americanas. Mas isso não quer dizer que não existam preocupações com o contrato e outros pontos que a gente mencionou no último webinar, tá? Então, importante, acho que sempre entender essa questão da cultura. Tá, tem que se adaptar sempre, em todos os aspectos. Quando você coloca o pezinho aqui nos Estados Unidos, tem uma adaptação, tá, cultural, que tem que ser feita, tem que ser absorvida para você poder ter ali um processo de contratação mais tranquilo, tá, e que o seu funcionário também fique tranquilo em relação a trabalhar para sua empresa.
Boa, boa, Henrique. Adriano, deixa eu só pegar alguns temas desse slide aí, elaborar um pouquinho, puxar a minha característica de advogado aqui, falar um pouco de jurídico. Primeiro item lá em cima, dizendo que não há uma CLT. Às vezes o leigo confunde a CLT com a carteira de trabalho. Não existe nem a CLT carteira, nem a CLT como consolidação das leis do trabalho. Quando a gente fala assim, a CLT, a gente está falando da consolidação das leis do trabalho. Nos Estados Unidos você não tem uma consolidação das leis do trabalho, as leis são esparsas, estaduais, existem federais também, tá? Mas não existe a consolidação das leis do trabalho. Assim como não existe a carteira CLT, que muitas vezes o brasileiro associa a CLT apenas à carteira de trabalho. Né? Então a CLT tem essas duas acepções da palavra. Outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui, e vai dialogar um pouco com o nosso primeiro webinar, é a respeito de discriminação, e o terceiro item, que é respeitar a privacidade e vida pessoal do empregado. Nós passamos muito pelo tema no primeiro webinar, e a não discriminação é uma obrigação de um tema que perpassa todos os tópicos da relação trabalhista. Você tem que observar isso sempre, desde o início. Tá? E é muito comum, isso é muito comum na relação trabalhista brasileira, a gente perguntar sobre a vida pessoal da pessoa. E não é mal visto, não. O brasileiro quer entender mais daquele colaborador, gosta de saber da família. Isso não é tão comum nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, não é comum num processo de admissão perguntar, olha, você tem filhos? Embora o brasileiro ache que isso é uma forma de aproximação com o funcionário, isso pode ser mal interpretado. Não estou dizendo que é sempre mal interpretado, mas pode ser mal interpretado numa cultura em que essa informalidade com a vida pessoal não é tão aberta como é no Brasil. Tá? Então, num processo seletivo, você pergunta isso e acaba não contratando depois, pode abrir aí uma porta para uma alegação de que, pô, eu disse que eu tinha dois filhos ou uma filha, isso foi mal interpretado no processo seletivo. Então, se abstenham desse tipo de contato e desse tipo de ingerência na vida pessoal, principalmente no início da relação e no processo seletivo. Depois, obviamente, que a relação se desenvolve. Você convive com a pessoa no ambiente de trabalho e vai se relacionar, vai conhecer a família, vai visitar a casa eventualmente, vai fazer um churrasco junto, churrasco de hambúrguer e de salsicha, mas é um churrasco juntos, mas a gente vai desenvolver esse relacionamento. Mas se abstenha um pouco disso, principalmente no processo seletivo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Próximo slide aí, modalidade de trabalho nos Estados Unidos. Henrique Adriano.
Então, quando a empresa ela internacionaliza, né, ela se depara com alguns pontos específicos e quando há necessidade da contratação de um colaborador, é preciso que a empresa ela sempre se atente e pense em três pontos importantes sobre o trabalho nos Estados Unidos. Então, o primeiro ponto é o prazo. Tá? O prazo ele pode ser o escopo de trabalho ali, o trabalho do colaborador pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Tá? A carga horária que o colaborador vai ter, né? Ele pode trabalhar full-time ou part-time, full-time geralmente 8 horas e part-time geralmente 4 horas, e qual que é o vínculo trabalhista que ele vai ter. Então, o primeiro vínculo e mais comum que a gente tem nos Estados Unidos é o W-2 employee, que é o empregado assalariado, né? Que ele é análogo ao CLT aqui do Brasil, ele é considerado um colaborador formal da empresa, geralmente com direitos e benefícios corporativos, né? E há um controle sobre o colaborador, as atividades que ele geralmente exerce dentro da empresa, as atividades são designadas por um superior, porém, no aspecto fiscal, né, que acontece a determinação do modelo de trabalho. Né? Então, no caso do W-2, a empresa ela é responsável pelo cálculo do salário do colaborador, recolhimento dos impostos, né, e repassa aos departamentos de Estado, né, e a formalização do emprego em si, nessa comunicação com os departamentos, o colaborador agora trabalha formalmente. O segundo caso, a gente tem o trabalhador independente, o contractor 1099, né, ele é análogo ao prestador de serviço aqui do Brasil, porém ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Ele é contratado por um serviço de curto ou longo prazo, mas um serviço específico, porém, em âmbito de recolhimento, não há retenção de imposto no salário do colaborador, paga somente o acordado, colaborador-empresa, paga somente o acordado e na pessoa física ou na pessoa jurídica dele, ele declara os seus ganhos e declara os seus impostos e faz todo o processo de recolhimento. A gente tem um terceiro, que é o estrangeiro sem residência fiscal, no caso, que é o W-8. Ele é um prestador de serviço igual o 1099, o prestador de serviço contractor, porém, ele é uma pessoa que ele não está fisicamente nos Estados Unidos ou a sua atividade ela não vai ser exercida dentro do território americano, tá? Então, essas são as três modalidades mais comuns do trabalho nos Estados Unidos e o vínculo é determinado na questão dos impostos, tá? Na parte fiscal, que o Henrique pode complementar um pouco para a gente.
Isso, acho que um ponto importante aí, pessoal, em relação ao W-8, principalmente, a gente recebe muita pergunta de clientes que fala assim, olha, abri minha empresa nos Estados Unidos, agora eu preciso pagar um prestador de serviço ou um PJ que eu tenho lá no Brasil, tá? Posso fazer isso? É possível? Pode, tá? E aqui que esse seu funcionário, seu prestador de serviço, ele vai ter que te providenciar? Esse é o formulário W-8, tá? Existe um formulário W-8 para pessoa física e um formulário W-8 para pessoa jurídica. Qual que é o objetivo desse formulário para a empresa americana? Tá? É ter um documento onde aquela pessoa, aquele prestador, ele te assine e te comprove que ele não tem nenhuma conexão aos Estados Unidos, tá? Que ele não tem que pagar nenhum imposto, que ele é uma pessoa estrangeira realmente. Isso é muito comum, às vezes, banco também te pede, porque tem diversos tipos de renda que podem sofrer algum tipo de retenção. E às vezes o próprio W-8 vai te dar essa informação. Se no pagamento para essa pessoa estrangeira, você tem que fazer alguma retenção, se existe algum acordo, algum tratado entre países, tá? Mas é possível você pagar um prestador ou uma pessoa que você considera aí um independent contractor fora dos Estados Unidos? Sim, é possível, tá? Mas esse formulário W-8 tem que ser devidamente preenchido e mantido dentro dos arquivos da empresa como um suporte.
Ok? Bacana. Pessoal, e esses formulários, principalmente o W-2 e o T-99, o 1099, é muito interessante que é tão utilizado, e é interessante vocês dominarem essa terminologia, tá? De W-2 e T-99, Porque ele é tão utilizado que ele se confunde com... O formulário se confunde com a ideia. As pessoas não perguntam quantos empregados assalariados você tem. Eles perguntam assim, quantos W2 você tem? Quantos T99s você paga? Né? Então, o formulário toma a ideia do todo. Tá? Então, W2 e T99 são termos usados o tempo todo. Segundo ponto que eu queria chamar a atenção aí é lá em cima, no prazo determinado versus indeterminado, lembrando que o contrato de trabalho por prazo determinado, em regra, descaracteriza a natureza at will do contrato. Por isso que ele tem que sempre ser manejado com muito cuidado, porque o término de um contrato de trabalho por prazo determinado, ele é mais complicado de ser feito, porque ele vai seguir a forma como foi feito o prazo para determinado forma de rescisão, ele, em regra, perde a natureza de at will. Tem uma pergunta aqui sobre at will e forma de terminar esse contrato, que eu vou deixar, a gente vai falar, tá, é a Carla. Carla lá no YouTube mandou uma pergunta interessante, a gente vai chegar na sua pergunta já já, Carla. Tem um slide lá na frente que fala um pouco sobre isso, tá bom? Bom, dito isso, vamos para frente, pessoal. Deixa eu passar aqui que eu tô controlando os slides. Employee W2, né, o employee non-exempt e exempt. O que é isso? Quais são as implicações? Também é um tema importantíssimo, interessantíssimo, que a gente se depara o tempo todo.
Perfeito, Pedro. Considerando, então, que o W2 employee é o colaborador mais comum, a modalidade mais comum de trabalho nos Estados Unidos, então o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o Departamento Federal, ele define que um funcionário non-exempt employee, ele é elegível a receber o pagamento de horas extras, de acordo com leis trabalhistas federais, né? Então, isso significa que em âmbito federal, o funcionário não exento, ele tem direito a receber uma taxa do pagamento, né? De pelo menos uma vez e meia do salário regular. Então, né? Então a hora extra, no caso nos Estados Unidos, assim como no Brasil, que é 1,5, a cada 40 horas trabalhadas em uma semana de trabalho padrão. Então, o que caracteriza em si o colaborador não isento eles são, no caso, a recebimento de horas extras, o pagamento pelas horas trabalhadas, o tempo de trabalho ele deve ser registrado, até porque ele recebe pelas horas que ele trabalha, e essa categoria é muito comum para profissionais operacionais, né? Então, em indústrias ou empresas que têm a rotatividade um pouco maior da mão de obra em si, geralmente caracteriza os colaboradores como non-exempt employees. A gente tem o exempt employees, né, que é o trabalhador que ele está isento a disposições das leis de hora extra, né, então, que são previstas pelo FLSA. Isso significa, então, que os funcionários isentos, eles não têm direito, na verdade, não ter direito é um pouco complicado de falar, porém, eles não são elegíveis ao recebimento de horas extras, né, de acordo com as leis, e para ser caracterizado ou classificado como um funcionário isento, ele deve atender alguns critérios específicos, né, determinados nessa lei. Essa categoria geralmente é para funcionários com salário fixo, né? É para funcionários com salários fixos, que têm responsabilidades dentro do trabalho, a tomada de decisões e tarefas primárias na empresa. Geralmente é feita por especialistas, administradores e executivos. Tá?
Exatamente. Aí, só adicionando um ponto para explicar também, diferenciar bem o que é o exempt e o que não é exempt, tá? Tem um departamento de trabalho americano que a gente chama de DOL, tá? Department of Labor. E dentro do Department of Labor tem um act que a gente fala, que chama Fair Labor Standards Act, que é o que o Adriano mencionou, de FLSA, tá? Isso volta lá, acho que é 1938, alguma coisa assim, tá? Que determina ali quais são as regras, tá? Para salário mínimo, pagamento de hora extras, enfim. Como que você tem que manter os records de timesheet. Timesheet é como se fosse o ponto aqui nos Estados Unidos, tá? Então, os empregadores têm que manter certos controles dessas horas, principalmente por causa disso, tá? Quando você tem um non-exempt employee, qual que é um... Eles falam um threshold de valor, um threshold de um salário mínimo que você paga, por exemplo, tá? Então, eles falam assim, se o funcionário... Durante o ano, ele recebe menos que 36 mil dólares, mais ou menos, ou mais ou menos 680 dólares por semana, tá? Ele provavelmente vai ser um non-exempt employee, tá? Então, se ele trabalhar hora extra, você é obrigado, pelas leis federais, a pagar pelo menos 1,5 esse valor da hora, tá? Para esse funcionário, por hora extra. Existem também leis estaduais, tá? Então, existe essa lei federal, mas cada estado tem sua própria lei em relação a isso. E qual que é a regra que vai sempre se respeitar? É a regra que é mais favorável ao funcionário. Tá? Então, se a hora extra na Califórnia for 2 vezes o salário da hora, você vai ter que pagar 2 vezes, e não 1,5. Tá? Então, isso é basicamente o que diferencia o non-exempt do exempt. Né? E o exempt, ele sempre vai ser um executivo, uma pessoa especialista, um administrador, aquela pessoa que tem já um poder de gerenciamento da empresa, vamos dizer assim. Tá? Qual que é o risco de você confundir essas coisas, por exemplo, e tratar um empregado não-exempt como exempt? Tá? O empregado pode te levar para a corte, pode colocar um processo trabalhista, você pode ter multas e penalidades no estado e assim por diante. Ok?
Boa. Pessoal, esse tema aqui é importantíssimo. Tá? Essa distinção é muito importante. Fazer essa distinção, ela leva a diversos reflexos na relação trabalhista. Muito, muito, muito importante. Obrigado, Henrique e Adriano, por trazerem, principalmente essa distinção do que é e o que não é. Né? Antes da gente entrar nesse slide aqui, Henrique e Adriano, deixa eu só responder uma questão que está aparecendo muito. O pessoal sempre pergunta se a apresentação ficará disponível, tá? Se a gente vai enviar. Pessoal, a apresentação fica sim disponível, tá? Ela está disponível. A gente não envia, mas ela está disponível num link para download de vocês. Vou pedir para a Mônica, de novo, a Mônica da nossa comunicação está dando suporte aqui. Mônica, coloca nas plataformas o link para o download. Aí, ó, a Mônica está colocando agora, tá? No YouTube, no LinkedIn e aqui no StreamYard. Está aparecendo aí, tá, pessoal? É só clicar nesse link, o link ficou um pouquinho longo. Cliquem no link, tá? Porque ali vocês podem e conseguem fazer o download da apresentação para vocês, tá bom? Eu esqueci de mencionar isso no começo, dá um tempinho, desculpem, dá um tempinho para o pessoal baixar a apresentação. Enquanto isso, vamos entrar no... Já está no link, tá? Obrigado, Mônica, funcionou. Acho que o pessoal já pode entrar lá e baixar a apresentação. Vamos voltar, então, para os formulários. Tem mais formulário, gente. É formulário que não acaba mais. É formulário. Vamos falar de
tá? Diga só lá. Só um comentário também, pessoal, para vocês acompanharem. A gente está tentando passar desde o início, tá? Que você começa a analisar ali o processo de contratação e você vai ver onde é que a gente acaba no final da apresentação, tá? Então, esse processo de admissão em documentos, por exemplo, é quando você está ali para já começar a colocar, pegar os documentos do funcionário para colocar numa folha de pagamento.
Perfeito. Henrique, perfeito. Desculpa, deixa eu pegar só a pergunta do Elton, porque o Elton está fazendo uma pergunta que é importante para quem está aqui agora. O Elton pergunta, poderia deixar o link para download do material do webinar anterior? O Elton, infelizmente, o link para apresentação só funciona durante o webinar. Então, isso é importante para o pessoal saber, porque quem quiser fazer o download, faça agora, tá? Porque depois esse link expira, ele é vinculado à plataforma, então assim que a gente termina o webinar, esse link cai. Então, Elton, você vai conseguir fazer um download agora da apresentação e o do webinar anterior não está mais disponível, você pode assistir no YouTube o webinar anterior. Então, quem tiver interesse de fazer o download, faça agora, por favor. Voltando, gente, vamos lá para o slide.
Beleza. Ó, considerando, então, o que o Henrique passou, a gente está tentando trazer uma linha a qual a empresa ela consegue, e desde o processo de recrutamento e seleção, o processo de definição do escopo de trabalho, a modalidade do trabalho, e a gente traz agora a questão dos documentos necessários para cada uma das modalidades, as mais comuns, então, o W2 Employee e o 1099 Contractor. Para o W2 Employee, os documentos que são obrigatórios a empresa ter em arquivo, tá? E solicitar ao colaborador fazer o preenchimento, é o W4 Form, o E9 Form, a gente precisa de um documento de identificação e as informações bancárias para pagamento. O W4 Form é o formulário que vai determinar, que o colaborador vai determinar para a empresa qual a porção correta de imposto de renda a ser retida do salário dele. Esse imposto de renda, ele segue uma tabela, a retenção segue uma tabela progressiva, uma publicação da IRS, e ele vai ser determinado de acordo com a frequência do pagamento do colaborador, valor de salário, qual que é o status civil para declaração e a quantidade de dependentes que ele tem. A gente tinha mais algumas outras variáveis de deduções e extra withholdings, né, valores que você pode reter a maior. Porém, é específico, a gente sempre pede para o colaborador consultar o seu contador de pessoa física, né, que ele vai auxiliar você a tentar mitigar o valor a se pagar de imposto no final do ano fiscal. Porém...
Isso é muito importante, Adriano, só para adicionar no W4, é muito comum esse problema, tá? Às vezes o colaborador reclama para a empresa ou vai reclamar com o contador, mas no W4 é exatamente onde ele vai indicar quanto de imposto que ele quer que seja retido na fonte do pagamento de salário dele, tá? E ele vai assinar esse W4, então ele está assinando lá o quanto que ele quer que seja retido. Então, ele é muito importante, porque depois ele não pode voltar para a empresa e reclamar, ah, mas está retendo muito, ou está retendo pouco, ou ir para o contador dele e falar, olha, estou pagando muito imposto, enfim. Porque ele mesmo está assinando esse W4 e informando a empresa qual que é o valor que ele quer que seja retido. Tá bom? Adriano, desculpa,
pode seguir. Perfeito. O próximo documento, então, é o I9, né? Esse documento, ele vai mostrar o status de emprego do colaborador dentro dos Estados Unidos. Então, é uma verificação, um documento que a princípio ele é offline, o colaborador ele faz o preenchimento, porém as informações que são passadas no documento, elas são muito importantes para a empresa poder fazer as consultas necessárias de verificação do emprego, se o colaborador ele tem autorização ou não de trabalho nos Estados Unidos e algumas outras validações. Acredito que o Pedro possa auxiliar a gente e adicionar um pouco mais.
Está no mudo, Pedro?
Está no mudo, Pedro.
Opa, desculpa. Estou recuperando aqui de uma tosse, estou deixando mais no mudo para poder seguir sem incomodar o pessoal. O I-9, ele é um formulário, né, destinado a um compliance migratório. Ele busca ter certeza que o empregado que você está contratando ele tem permissão de trabalho. Tá? Lembrando, gente, que mais antigamente, a regulamentação imigratória americana sempre foi muito restrita, muito rígida. Tá? A gente tem um departamento aqui só de Global Mobility que faz vistos, né, que representa as empresas pedindo visto para o empregador e os empregadores, desculpa, as empresas pedindo visto para os empregados e nas pessoas físicas também podem pedir vistos. E a gente tem esse departamento aqui do imigratório. Essa área do imigratório, a legislação imigratória, sempre foi muito restrita, sempre foi muito rigorosa. Por outro lado, lá atrás, alguns anos atrás, a parte de Receita Federal, a parte de documentação disso, era mais solta. Hoje não mais, hoje tem muito compliance, o IRS fica muito de olho, cruza dados com o USCIS e etc. E o I-9 é um desses formulários, né? É o formulário. Então não negligencie o I-9. O I-9 é muito importante, que é o documento que o empregador tem a obrigação de pegar junto ao empregado. Tá joia?
Perfeito. Continuando então, o documento de identificação, a gente pode pedir um documento com foto ou pode ser um documento sem foto. Geralmente no I-9, o colaborador já faz a seleção de um documento a qual ele vai apresentar e as informações bancárias básicas, né, que é o número o routing number da conta, o account number e o nome do banco. Tá? O banco não necessariamente precisa estar no nome do colaborador, porém é uma informação mais individual, assim, tá? Que, de acordo com a política da empresa, às vezes algumas empresas elas exigem que o banco esteja no nome do colaborador ou não. Seguindo para o 1099 Contractor, né? Então, para o prestador de serviço, a gente tem um outro formulário chamado W9 Form. Tá? A gente pede também um documento de identificação da pessoa física ou da empresa qual está prestando o serviço e as informações bancárias também para pagamento. Tá? Então, o W9 Form ele vai dar as informações da pessoa física ou da pessoa jurídica, tá? A qual a empresa vai utilizar no final do ano fiscal para emissão de alguns documentos. Tá? Então, como paga-se somente o valor bruto de salário para o colaborador, né? Não tem um vínculo de pagamento de impostos, não há muitas informações necessárias para o processo de admissão, mas o W9 é o documento base suporte que a gente consegue ter todas as informações que a gente precisa para esse processo.
Lembrando, né, Adriano, nesse 1099, ele fica um processo muitas vezes mais ali fora do DP, né, do departamento de folha, ele fica mais ali no dia a dia do contas a pagar, do contas a receber do financeiro da empresa de pagar esses prestadores de serviço. Então, o que a gente sempre fala para os nossos clientes é toda vez que você tiver um prestador de serviço, tá, e tiver pagando alguém, seja uma pessoa física ou jurídica, já pede o W9 no primeiro pagamento, tá? Porque vai ser uma maneira de você já ter o controle da sua contabilidade, e a emissão desses 1099 é curta, é no dia 31 de janeiro do ano seguinte. Então, acabou o ano, eu já tenho que ter o valor inteiro que eu paguei durante o ano inteiro para esse colaborador ou essa empresa, tá? Para emitir esse 1099 até dia 31 de janeiro do ano subsequente. Então, é um prazo bem curto.
Boa. Pessoal, posso seguir?
Pode, pode. Por favor.
Os documentos, então, seguindo, né, com a documentação, são documentos simples, no caso, pro caso do W2, quatro documentos, preenche alguns documentos complementares, informações complementares que a gente pede sempre para ter o registro completo, tá? Então, o formulário estadual, ele é parecido com o W4, o formulário estadual, ele vai determinar a porção correta de imposto de renda estadual que a empresa deve reter do colaborador, tá? Nem todos os estados ele tem um imposto de renda em âmbito estadual também, porém os estados que tem aí, ele tem um formulário, né? Ou o próprio estado indica utilizar as informações do W4 para determinar o status para imposto de renda. A gente também tem a job offer, o contrato de trabalho, quando aplicado, né? A gente teve um webinar já falou somente sobre isso. Então, se o pessoal quiser, acho bem interessante voltar um webinar para poder dar uma olhada sobre job offer e contrato de trabalho. Depois o Pedro ele pode adicionar para a gente. A gente também precisa da remuneração anual ou salário acordado. Então, no caso, remuneração anual geralmente são para colaboradores isentos, né, aqueles que recebem salário fixo. E, no caso, salário acordado para colaboradores não isentos, né, que são usuristas. A gente também tem a periodicidade dos pagamentos, a frequência de pagamento. A gente tem 6 ao total nos Estados Unidos, porém, a gente tem essas 4 que são mais comuns, tá? A primeira frequência é a frequência mensal, a monthly, 12 pagamentos ao ano. A quinzenal, que é a semi-monthly, 24 pagamentos ao ano. A bissemanal, que a gente chama de bi-weekly, 26 pagamentos ao ano. E a semanal, que é a weekly, 54 pagamentos ao ano. Por que que a gente trouxe a periodicidade dos pagamentos? É muito importante, de acordo com a categoria que o colaborador ele entra, não só isento ou não isento employees, a periodicidade do pagamento sempre varia de acordo com a categoria e qual é a intenção da empresa, né, na questão financeira. Por exemplo, para pagamentos mensais e pagamentos semi-monthly, a qual os colaboradores que geralmente estão alocados nessa frequência de pagamento são colaboradores isentos, com salário fixo mensal, e às vezes são salário, como são executivos ou administradores, são salário um pouco mais alto, o fluxo de caixa da empresa é melhor quando se há um pagamento ou dois pagamentos no ano, né, com uma data fixa, né, dia 15, dia 30, dia 1º, dia 16. Então, as empresas elas vão conseguir ter um controle melhor, né, do financeiro da empresa. No caso da bissemanal e a semanal, é mais comum para aquelas empresas ou para colaboradores que têm o pessoal operacional. Então, não é restrito a empresa ter uma frequência de pagamento, ela pode ter 3 colaboradores e 3 frequências de pagamento diferentes. Tudo isso é estipulado, né, em âmbito estadual e federal, porém também estipulado em job offer, contrato de trabalho com o colaborador. Então, essas duas frequências de pagamento, bi-weekly, 26 pagamentos, e weekly, 54 pagamentos, são geralmente mais para indústrias ou empresas a qual a rotatividade dos colaboradores é maior, ou não necessariamente, porém a necessidade do pagamento dos colaboradores se torna maior. Como são valores menores, salário hora ou um salário menor acordado, as empresas elas preferem fazer o pagamento assim, torna mais rotativo até também para um processo que a gente vai falar depois, que é para o processo de rescisão, tá? Para não ficar um intervalo muito grande do pagamento, da rescisão e do último pagamento do colaborador.
Boa. Pessoal, muito interessante esse item da frequência de pagamento, porque é uma pergunta muito comum das empresas, principalmente as empresas que estão começando a criar a mão de obra, né? A gente trabalha muito com a internacionalização da empresa, a abertura, o Greenfield Project, né? A abertura da empresa brasileira nos Estados Unidos do início. E aí vai contratar primeiro o empregado. E aqui a gente trabalha bastante com a redação dos documentos padrão. Qual vai ser o seu contrato de trabalho padrão? Qual vai ser a sua política de PTO padrão e etc. Então, nesse processo de construir os primeiros papéis de trabalho, essa é uma pergunta que vem muito mesmo dos clientes. Devo pagar mensalmente? Devo pagar quinzenalmente? De semana em semana? varia, como o Adriano diz, e aí muitas vezes, e principalmente a pergunta que mais vem é qual vai ser a expectativa dessa pessoa que eu tô fazendo oferta de trabalho. Né? Então, é importante o brasileiro saber que existe flexibilidade, tá? Existem práticas aí bem diversas.
Outra coisa, Pedro, também é muito um pouco diferente, que o pessoal, quando você vai negociar salário com o americano, você normalmente negocia o salário anual. Tá? Então você negocia ali o valor anual, você não fala, ah, você vai receber tanto por mês. Não, é qual que é o yearly salary que a pessoa vai receber. Tá? Então isso é muito comum aqui também, um pouco diferente. Eles estão acostumados a mencionar o salário anual que ele vai receber.
Boa. Podemos seguir?
Uhum. Sim, sim. Acabou passando um ponto ali atrás, no caso a data de admissão. Eu não citei a data de admissão. Boa. Não, ô Pedro, mas não precisa voltar justamente para a gente ter essa informação. A data de admissão, ela não é tão importante no processo de admissão de um colaborador, tá? Até porque o departamento, ele vai reconhecer a admissão do colaborador em um outro processo, tá? Então, a data de admissão é mais para fins de registro, né, e cálculo da entrada, do início do trabalho do colaborador, porém, é para fins de registro, tá? Não tem um fim, não tem uma finalidade, específica para se determinar. Outro ponto aqui que a gente tem é o salário mínimo, que é um dos pontos importantes, foi citado no último webinar, a gente trazer um slide só para falar disso, né? E o salário mínimo nos Estados Unidos, ele é revisado anualmente, estabelecido pelo governo federal, porém nem sempre ele é atualizado, né? E no caso dos estados, o governo federal, ele deixa também os estados fazerem uma análise estadual, né? Da saúde em si, do estado, de quais são o custo de vida. E esse valor mínimo federal estipulado, ele vai determinar qual é a base em si do salário mínimo nos Estados Unidos. Porém, em alguns estados específicos, há uma análise do mínimo estadual, né, e também de municipal ou por condado. Porém, vale um webinar para tratar somente de salário mínimo, que é bem, bem, bem complexo e é bem amplo, no caso, essa análise tem que ser feita. Então, hoje o mínimo federal é 7,25 dólares por hora trabalhada, tá? E a gente tem algumas variações estaduais. Por exemplo, então, 30 dos estados, ele tem um mínimo maior que o federal. Então, 30 dos estados dos Estados Unidos tem o mínimo maior. 15 dos estados, ele tem um mínimo igual, tá? Que é 7,25. E 5 dos estados, eles têm mínimo menor que o mínimo federal. Tá, é um ponto que a gente vai tratar. Então, se o mínimo estadual que estiver, foi estabelecido, ele for menor que o mínimo federal, no caso, assim como o Henrique falou, vale o que for de maior benefício para o colaborador. Então, se no caso a gente tem dois mínimos ali, a variação estadual, então o maior mínimo hoje nos Estados Unidos é o de DC, né, com 17 dólares, e o menor mínimo de Wyoming, né? Com 5,25. Então, em casos específicos, segue-se o valor estipulado federal, né, para pagamento desses colaboradores. Tá? No caso de DC, paga os 17 dólares, e no caso dos estados com um mínimo menor que o federal, né, paga-se o mínimo federal de 7,25. A gente tem atualizações também. Acontece atualizações e não são fixas no começo do ano ou no final do ano. A estadual, a federal, geralmente é feita no começo do ano, uma revisão e uma atualização, dia 1º de janeiro de cada ano fiscal. Porém, no caso, as estaduais, ela pode ocorrer de acordo com o estado, de acordo com como o estado acha necessário. Então, ele estipula datas, né, a quais os sindicatos e as empresas, elas ficam aguardando essas atualizações.
Boa. Pessoal, tem muita gente mandando perguntas. Continuem mandando, tá? A gente responde ao final, mas podem mandar agora, inclusive, porque facilita, quando a gente terminar a apresentação, puxar as perguntas de vocês. Eventualmente, a gente pinça uma pergunta ou outra no momento da apresentação, a gente vai responder ao final também, tá joia?
Bom, deixa eu começar a falar desse aqui, que é importante. Eu acho que eu falo isso todo webinar, falo de nexus, tá? Mas o nexus é um conceito muito importante nos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Lembrando que aqui, como a gente já vem falando, e está implícito na mensagem, cada estado americano tem suas próprias leis, tá? Então, o que é muito comum? As empresas vêm abrir a minha empresa na Flórida, tá? Dá um exemplo. Amanhã eu contratei alguém em Nova York. O que aconteceu quando você contratou alguém em Nova York? Você criou um nexus físico que a gente fala em Nova York, tá? Qual que é a implicação disso? Eu tenho que registrar a minha empresa no estado de Nova York, assim como registrei ou incorporei ela na Flórida, eu tenho que registrar essa mesma empresa lá em Nova York, tá? A gente chama isso de Foreign Qualification Process, a gente acaba chamando aqui internamente nos Estados Unidos de uma filial dessa empresa da Flórida, tá? Mas é o Foreign Qualification Process. Por quê? Porque você tem esses nexos físicos, você vai ter que ter o registro para depois poder emitir os tax IDs para fins de payroll e outros fins fiscais, tá? Então, essa análise também precisa ser feita. Toda vez que você contrata um empregado em outro estado, e você criou um nexus físico, você precisa registrar a sua empresa lá também, tá? Isso é muito importante. É muito comum, às vezes, as empresas elas não fazem isso, chegam na gente, ah, eu tô com um funcionário em Ohio e outro lá na Califórnia. Então, mas você já fez o seu registro antes de você iniciar o seu payroll? Não. Tá? Então, isso precisa ser pensado antes, porque às vezes demora um pouquinho, demora 1 ou 2 meses para você ter esse registro pronto, para aí sim poder ter os tax IDs, né, as identificações fiscais para fins de folha de pagamento. Tá? Adriano.
A gente tem um departamento específico aqui dentro da Drummond, que a Cili trabalha muito, muito, muito junto com a gente aqui do payroll, porque, como você citou, Henrique, sempre acontece, a das empresas elas acabarem informando depois, ou muito em cima da hora, que há a contratação de um colaborador em um estado a qual a empresa não tem registro ainda. Então, uma vez que o registro da empresa é feito, a gente precisa aplicar para alguns números de identificação estadual para atividade de folha de pagamento. Então, o registro ele está pronto. Porém, a gente precisa pegar uma licença com o Estado, no caso, a gente faz a aplicação para um número de identificação. A aplicação ela pode ser online, via website ou por correios, através de preenchimento de formulário, preenchimento às vezes até a caneta do documento, tá? E a gente faz o envio pelos correios depois de um prazo em si estipulado. Alguns estados são mais rápidos, outros estados demoram um pouco mais. Eles retornam um número, e esse número de identificação a gente vai utilizar a todo momento que a gente fazer o recolhimento dos impostos, dos salários dos colaboradores. A gente precisa efetuar o repasse para o Estado, a gente vai utilizar esse número para o Estado identificar a gente. Então, que a gente chama isso, esse número em específico a gente chama de Tax ID. Tá? Os tipos de Tax ID que a gente tem nos Estados Unidos é o Withholding Tax, o Unemployment Insurance Tax, Disability Tax, o Pay Family Leave, Medical Leave, existem alguns local taxes. Então, esses são os impostos que acontecem na folha de pagamento e todo tipo de retenção que acontecer na folha, ele precisa ser reportado para o Estado através desse número de identificação. O que é muito importante para a gente é o início da responsabilidade, que a gente chama o Start Liability, né? Quando a empresa ela contrata um colaborador e ela estipula a data de admissão e a data do primeiro pagamento do colaborador, quando a gente informa essa data do primeiro pagamento do colaborador para o Estado, para a gente poder obter o Tax ID, o Estado ele fica aguardando o pagamento e o reporte desse imposto, tá? Então, se no caso a gente acaba fazendo aplicação para o Tax ID e na data de pagamento não reporta o valor do salário, de acordo com a frequência que o Estado ele pede, no caso pode gerar algumas penalidades. E implicações em si, não em si trabalhistas, mas em si fiscais, âmbito empresa. Tá bom?
Perfeito. Aí, Adriano, só para adicionar, falar de alíquota um pouco, o Withholding Tax Federal, tá? Ele normalmente ele é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Social Security e Medicare, tá? Fazendo um paralelo ao Brasil, vamos chamar de contribuição social, tá? Mas basicamente a alíquota cheia dela é 15,3%, tá? E isso é dividido entre empregado e empregador. Tá, então, 7,65% é descontado na folha do funcionário, do pagamento do funcionário, e 7,65% é a empresa que é responsável por pagar. Tá? É o Social Security Medicare. Isso tem alguns valores, se calcula até 147 mil dólares para Social Security, tem um adicional de Medicare, tem alguns cálculos específicos, tá? Que você paga até um certo valor, mas isso existe, isso é o federal. Os outros impostos normalmente já vêm no nível estadual. Tá? Eles ficam ali em torno de 2, 4%, depende um pouco do estado, tá? Mas o Unemployment Insurance Tax, Disability Tax, enfim, existem certos impostos de folha que vão ser específicos para cada estado, mas o grosso é esse federal, que é o Social Security Medicare.
Boa. É, pessoal, só voltar naquela questão da abertura da filial que a gente está chamando ali. O processo é um processo societário e tributário. Societário no sentido de registro junto ao órgão que registra a abertura de empresas, tá, pessoal? Então, faz primeiro a abertura de uma, entre aspas, filial, tá? No estado no, onde se registra empresas. É o que a gente chama de, é um registro como doing business as a foreign entity. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Uma empresa com sede em Nova York vai contratar um empregado em Massachusetts. Ela faz um registro de doing business as a foreign entity in Massachusetts, ok? Por quê? Porque é a empresa de Nova York, que ela tem a, entre aspas, nacionalidade de Nova York, por isso essa distinção de foreign, então ela vai e faz um registro em Massachusetts como uma empresa de fora do estado, fazendo negócios como uma empresa de fora. Doing business as a foreign entity. Esse registro é feito no órgão estadual, temos um time de direito societário que vai lá e faz isso, depois passa para o time de payroll, que faz toda a parte de tributário, né, das, dos formulários e etc, tá bom? É, vamos seguir aqui. Plataformas de gerenciamento. Essa é uma pergunta muito legal. Todo mundo faz. Ah, sim, qual, quem vai usar? Como que roda a folha? Bom, fala lá, Adriano.
Vamos lá. A gente tem todo o processo em si da, de folha de pagamento nos Estados Unidos. A gente tem trazido passo a passo aqui. Ele acaba sendo um pouco simples. Porém, a gente sempre pede para as empresas, tá, que é recomendado, até para uma formalização em si, empresas maiores ou menores, ter uma plataforma de gerenciamento. Tá? A plataforma de gerenciamento ela vai centralizar todas as informações, tá, da folha de pagamento em si. Então, o colaborador ele vai ter um acesso onde ele consegue verificar todos os holerites dele, que a gente chama de pay stubs aqui, ou pay slips ou paychecks, né, no caso. Eles vão conseguir fazer atualização das informações, atualizações de informações bancárias, mas o principal ponto da plataforma para a empresa é a facilitação dos pagamentos dos colaboradores, né? Então, a gente trabalha, nos Estados Unidos, eles trabalham para pagamento de folha de payroll com direct deposit, né? Então, você cadastra a conta do colaborador na plataforma que você selecionar, no caso, e a própria plataforma vai automatizar os processos de pagamento. Então, se você tem vários colaboradores, no caso, você dispara de uma vez só esses pagamentos. A plataforma também ela vai fazer a comunicação com os departamentos de Estado através dos tax IDs. Então, o que acontece? Quando você faz o cálculo da folha de pagamento, ela vai te auxiliar naquele imposto que foi retido do salário do colaborador, ela vai determinar qual é a periodicidade do envio desses impostos para o Departamento de Estado, então ela vai facilitar esse processo de distribuição do valor, tá? E basicamente centralização da informação. A gente tem algumas plataformas mais comuns, nos Estados Unidos, ADP, Gusto, Paychecks, QuickBooks, Proline, Paylocity, Workday, Joinet e a Inspirit. No caso, nenhuma das plataformas é melhor ou é mais fácil de se lidar. Porém, a gente, particularmente aqui na ADP, a gente tem, aqui na Drummond, a gente tem um afeto um pouco maior pela ADP. Tá? Então, é uma plataforma que ela facilita não só o processo de implementação para empresas de só um colaborador, às vezes só um dono da empresa, ele vai ter a folha de pagamento ali, mas ela também ela está flexível para o maior número de colaboradores na folha de pagamento. Então, todas as plataformas em si, quando você for procurar, você DP ou você RH for procurar, a pessoa responsável pela implementação e o processo da folha de pagamento nos Estados Unidos, for procurar uma plataforma de folha de pagamento, a gente não procura só o serviço de pagamento e centralização de informações. As plataformas também elas têm algumas outras ferramentas que auxiliam no processo do negócio e da folha de pagamento. Então, como Business Insurance, Health Benefits, soluções de aposentadoria, controle de ponto, algumas com recrutamento, benefícios em si. Então, as plataformas elas não são simplesmente plataformas de folha de pagamento, mas ela consegue abranger um pouco mais de ferramentas que vão auxiliar no processo e no negócio ali para poder centralizar, às vezes, a comunicação direta com uma instituição que você tem de um seguro ou de um benefício, eles conseguem fazer essa conexão, e também com as plataformas de, por exemplo, QuickBooks, que são plataformas comuns de contabilidade, você não precisa necessariamente criar um arquivo contábil, as plataformas elas conseguem conectar direto com o seu contador essas informações de relatório.
Acaba sendo uma grande consolidadora, né, Adriano? Muito bom. Pessoal, rescisão e verbas rescisórias. Durante esse slide aqui, eu vou pegar uma pergunta aqui lá no começo que eu prometi responder. Vamos lá.
Perfeito. Sobre rescisões e verbas rescisórias, né? Então, primeiro, a partir do momento que a empresa ela já tem todo o fluxo montado, porém, por algum motivo, ela decide fazer a demissão do colaborador, a primeira coisa que a gente sempre pede para colaborador é fazer a notificação, tá? Então, notificar claramente que o funcionário, ele não vai, ele está dispensado, no caso, das atividades do emprego, né? Essa notificação, ela varia de acordo com o estado, tá? Alguns estados pedem para a notificação ela ocorrer de forma antecipada e alguns não, tá? Então, a análise, ela precisa ser feita em cada caso, em cada estado que o colaborador tem atividade. No caso da documentação, a gente sempre recomenda uma carta de rescisão, que inclui a data do término dos benefícios também, e detalhes relevantes, no caso. Então, uma formalização dessa rescisão contratual. A gente também tem informações e perguntas que o colaborador ele pode fazer, porém, a gente sempre pede para tomar cuidado em qualquer resposta que é dada no processo de rescisão. Assim como a gente citou, algumas vezes acontece algum tipo de comunicação verbal que é dada como parte do contrato, né, ou parte do emprego ali. Então, o empregador sempre precisa tomar cuidado nesse processo de rescisão. E, por último, a recuperação da propriedade, tá? Então, a empresa, qualquer propriedade da empresa que o colaborador trabalhou, se ele trabalhava home office ou se ele trabalhava no office, ele precisa devolver esses equipamentos para a empresa, tá? Mas tudo isso é estipulado através de política interna. Então, a empresa ela vai determinar através do handbook o que ou não acontece.
Deixa eu cumprir minha promessa que eu fiz lá no começo, porque a Carla, lá no começo do webinar, ela fez a seguinte pergunta. No contrato at will, quando a empresa termina o contrato, pode ser apenas via telefone? Carla, a melhor prática é sempre que seja uma comunicação inequívoca, tá? E isso se dá, em regra, por escrito. Você fazer uma rescisão verbal, você está aberto aí a riscos. É lógico que existe a rescisão verbal, é lógico que existe, muitas vezes, quando a contratação também é verbal. Então, empregos de alta rotatividade, por hora, por semana, etc., isso é normal, contrato verbal, termina verbal. Não é a melhor prática, obviamente. A melhor prática é você fazer a contratação formalmente por escrito num employer agreement, um job offer, e também rescindir dessa forma. Tá, cara? Então, tome atenção a isso. Agora, importante, não é necessário que você... E aí, voltando no primeiro webinar, tá, Carlos? Se você não assistiu, assista. Não é necessário e não é conveniente que você estabeleça a razão dessa rescisão. Por quê? Porque você está numa relação at will, foi a sua pergunta no contrato at will, você não precisa estabelecer a razão e não é conveniente que você faça estabelecimento dessa razão, tá? Faça uma comunicação inequívoca, sem qualquer problema. E, de novo, o que vai governar é o employment agreement que foi por escrito. Ele vai dizer a forma da rescisão e, no mais das vezes, ele vai requerer um written notice, embora não tenha que dizer a razão, você vai ter um written notice estabelecido no contrato como forma de rescisão, tá bom? Eu acho que ficou um ponto melhor. Qual o prazo para pagar as devidas verbas dos dias trabalhados no mês e as comissões? Tá? Adriano, você pega isso?
A gente vai falar no próximo.
A gente vai falar no próximo? Isso. O Carla, então, já estava no próximo também. eu prometi a ela que ia ter aqui e estava lá. Já respondi sua pergunta, já o Adriano pega a segunda parte.
Perfeito. Então, sobre as verbas rescisórias que se paga, que paga-se no caso de rescisão, então paga-se apenas o acordado, tá? Então paga-se o que foi acordado com o colaborador no job offer, offer letter ou contrato de trabalho, paga-se as horas trabalhadas no período e bônus, comissões, méritos, apenas se mencionado em política interna, no contrato, na job offer, né? Ou em uma política específica de RH que foi determinada, tá? A data do pagamento em específico, em âmbito federal, não é estipulado. O Estado, ele não. O, Estados Unidos não obriga, no caso, o pagamento imediato das verbas rescisórias, e ele deixa em âmbito estadual a determinação desse pagamento, da data do último pagamento. Então, no caso, eu trouxe dois exemplos aqui, no caso da Califórnia, a gente precisa fazer o pagamento da rescisão do colaborador todos os dias trabalhados, bônus, comissões, mérito, tudo em até 72 horas, né? Após a rescisão, a data da rescisão. E na Flórida, você pode fazer o pagamento até a próxima data do pagamento. Então, voltando na frequência, na periodicidade dos pagamentos, a monthly, mensal, biweekly, semi-monthly, weekly. Então, na Flórida, o estado ele deixa você pagar até a próxima folha de pagamento regular que aquele colaborador vem recebendo. Tá? O que, que a gente tem que sempre se atentar aqui é o quê? Apesar de a Califórnia ela obrigar o pagamento, por exemplo, de até 72 horas, da rescisão, acontece que a apuração de bônus, comissões, méritos, eles acabam levando um tempo um pouco maior, né? Então, assim, a boa prática em si é o pagamento dentro do prazo de 72 horas, porém, nada que não possa ser negociado com o colaborador, tá? Então, todo esse tipo de negociação, a gente sempre pede uma formalização e o acordo do colaborador, até para evitar riscos trabalhistas futuros.
Boa. Obrigações anuais, a gente está chegando ao final aí.
Isso.
Acho que vai dar certinho uma horinha, e depois a gente vai entrar nas perguntas, tá, pessoal? A gente vai
responder. Certo.
Diga Perfeito. Lá,
Adriano. Seguindo, então, o fluxo de uma rotina em si, né, de um ciclo completo na folha de pagamento, a gente acaba acabando nas obrigações anuais, tá? Então, é obrigação da empresa para um colaborador W2 o pagamento e o arquivamento dos impostos federais, então... Nos Estados Unidos, eles trabalham por trimestre. Então, o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre, eles têm uma data específica de pagamento desses impostos. Então, a apuração acontece nos 3 meses, né? E no último mês, você tem até o dia, no último dia do mês subsequente para poder fazer o pagamento desses impostos. No caso, a gente tem os formulários mais comuns de folha de pagamento, é o 941 Form, que é um documento em que ele vai reportar todo o valor de imposto de renda, Social Security e Medicare, que o Henrique citou, retidos os salários dos colaboradores, tá? Então, consolidado ali em um documento só. E esse documento ele tem que ser reportado trimestralmente. A gente tem o formulário 940, que é o Federal Unemployment Tax, que é o formulário de seguro-desemprego. Tá? Então, esse formulário ele é anual. E você vai pegar a quantidade de colaboradores que você teve, reportar a quantidade de salários pagos, e você vai pagar... $42 por colaborador que você teve ativo na folha, com recebimentos acima de $7.000. Então, é bem específico ali, por isso que a gente sempre pede para ter um profissional auxiliando no processo. A gente tinha o W3 Form também, que é um documento que consolida todos os salários pagos durante o período dos impostos. Tá? E a gente tem também os formulários estaduais, né? Os impostos e as obrigações de pagamento e reporte de formulários estaduais. Dando dois exemplos aqui na Flórida, a gente tinha o RT6, que é basicamente a soma de todos os salários pagos, e o RT6 ele vai ser utilizado para o seguro-desemprego do colaborador na Flórida, e no caso na Califórnia é o D9, né? Que no caso também é um formulário de seguro-desemprego. Geralmente, os formulários federais e os formulários estaduais em específico, eles são para seguro-desemprego, porém tem alguns estados específicos que têm algumas contribuições no lado patronal, né, que são específicas, né, e ele vai determinar de acordo com o imposto que tiver no estado. Então, é bem particular cada estado que tem o seu imposto ali que deve ser reportado.
Muito bem.
Quer adicionar alguma coisa aqui, Henrique?
Não, Adriano, tá perfeito. Não?
Pessoal, estamos britânicos aí, ó. Passamos 3 minutinhos do horário. Como a gente disse, está programado para 1 hora e no final a gente pega perguntas. Vamos pegar perguntas agora. Na tela estão os meus contatos, os contatos do Henrique e do Adriano. Todos nós estamos no LinkedIn, então está aí o LinkedIn de cada um. Podem nos acrescentar lá, somos muito disponíveis no LinkedIn. A gente publica muito conteúdo no LinkedIn também a respeito disso, de tantos outros temas, então sigam a gente lá que tem acesso a outros conteúdos. Os e-mails estão aí, também fiquem à vontade para mandar e-mail, estamos à disposição. Eu vou colocar aqui na tela também as redes sociais da Drummond. Também as redes sociais nossas publicam muitos conteúdos como esse, então é bacana estar lá e seguindo a gente, porque vocês vão ter acesso a não só outros webinars, mas também artigos, publicações, atualizações, que a gente deixa sempre lá, tá bom? Vou deixar na tela os nossos contatos, enquanto eu pego aqui perguntas. Temos muitas perguntas interessantes. Deixa eu pegar uma que é relativamente rápida da gente responder, porque veio uma pergunta no seguinte sentido. Deixa eu achar ela aqui. Vocês poderiam falar um pouco sobre Employer Retention Credit? Pessoal, Employer Retention Credit é um tema muito importante, a gente tem trabalhado bastante, mas ele é muito extenso e muito detalhado. Então, a gente não vai entrar, é um tema que valeria um webinar só para ele, tá? E também é um tema muito específico de caso a caso. Então, se você, porventura, tenha uma dúvida de Employer Retention Credit, entre em contato conosco, tá? A gente tem que tratar o seu caso especificamente, não dá para a gente tratar aqui. Entre em contato conosco que a gente pode ajudar, sim. Vamos lá, então. Pegar aqui as perguntas interessantes aqui do lado de cima. Deixa eu voltar, a gente respondeu a Carla, que foi uma das primeiras que mandou, a gente respondeu. O João Vitor faz uma pergunta aqui. Quanto ao processo de RNS nos Estados Unidos? Bom, estou presumindo que ele está falando de Retention Selection. João, eu vou usar termos aqui, tá? Para facilitar a sua pergunta. Quanto ao processo de retenção e seleção, como que é feita a segregação? Vou refazer um pouco, falar de forma genérica. Retenção e seleção, folha e RH. O que, que vocês, Henrique e Adriano, sugerem? Segregar ou não segregar? A gente falou um pouco lá no adapte-se, né? Flexibilize, etc. Fale um pouco mais, vamos pegar essa parte do jogo.
Vou deixar o Adriano falar um pouquinho da experiência prática dele, que ele está acostumado a lidar com os nossos clientes.
Sim. Acredito eu que seja recrutamento e seleção. Tá? Então, o processo de recrutamento e seleção, geralmente, ele é separado. Existem profissionais específicos que, de acordo com o estado, de acordo com o local em que eles procuram e tem esse escopo de trabalho necessário, sim. Então, assim, apesar de ser um grupo que trabalha junto, geralmente é segregado os departamentos, sim. Os departamentos segregados, mas não o setor. É comum das empresas brasileiras fazendo negócio nos Estados Unidos eles centralizarem tudo em um RH. E isso é um problema. A gente sempre pede para ter um profissional dedicado para recrutamento e seleção, um profissional dedicado para folha de pagamento e para as demais atividades, benefícios, seguros, porque, assim como no Brasil e nos Estados Unidos, é demandado muito estudo ou muito conhecimento do departamento em específico. Tá? Então, uma pessoa que ela cuida de folha de pagamento, ela pode sim fazer recrutamento e seleção. Porém, ela não vai ter o conhecimento 100% do processo de recrutamento e seleção, principalmente se ela for um brasileiro fazendo o processo de recrutamento e seleção nos Estados Unidos, que tem tanta particularidade. Então, tem um grupo de 4 webinários aqui da Drummond que a gente fez, no caso, a Danila com o Bruno, que passa específico sobre o processo de recrutamento e seleção, quais são os cuidados que devem ser tomados no recrutamento e seleção, principalmente a questão de discriminação e coisas do tipo.
Boa. Obrigado, Adriano. João, respondido a sua pergunta, o melhor prática é segregar, né? Acaba a gente... É muito bom o Henrique ter passado a bola para o Adriano pegar essa visão da experiência prática. A gente atende dezenas e dezenas e dezenas de empresas fazendo isso e não é incomum, pelo contrário, é bem constante ver problema quando essas funções estão todas combinadas numa pessoa só, num departamento só das empresas. Uma pergunta vindo do W... O usuário está com WS, não consigo falar que o nome só está WS. A pergunta é, o empregador é responsável em validar se os documentos que o empregador usou... O empregador é responsável em validar se os documentos que o empregado usou no I-9 são verdadeiros? Vou chamar aqui de WS. WS, você vai ver pelo I-9 que ambos certificam, tá? Existe uma certificação dupla no formulário. O empregado certifica de que o que ele está prestando é verdadeiro e etc. E o empregador também certifica que ele fez uma due diligence mínima nesses documentos, uma visualização desses documentos. Salvo engano, tem uma ressalva lá de to the best of my knowledge ou to the best of my due diligence. O empregador certifica, sim, que ele verificou, mas tem uma ressalva, um disclaimer lá de alguma coisa nas linhas do to the best of my knowledge. Dá uma olhada no formulário, que o formulário é bem autoexplicativo quanto a isso, tá bom? Então, existe essa certificação de ambos. Empregado e empregador têm seus deveres perante o I-9. Tá bom? Vamos seguir aqui. Aí o WS ali está repetida a pergunta. Deixa eu ver aí o pessoal aqui. Obrigado, estão parabenizando. Luiz Rodrigueiro, obrigado pela apresentação. A Carla, excelente, muito obrigado. Débora, muito obrigado, excelente. Rayane, muito obrigado. Apresentação ótima, informativa, porém direto ao ponto, do Marco. Gente, eu acho que a gente repassou todas as perguntas. Estamos chegando ao fim com 10 minutinhos além do planejado. Lembrando que o próximo e último webinar não será na terça-feira que vem, será no dia 26, então a gente salta uma semana. Daqui a 15 dias a gente volta com esse time, mais a Alice, para falarmos de benefícios. Benefícios é um dos temas mais perguntados, mais difíceis para o empregador brasileiro que está chegando nos Estados Unidos agora entender. 401k, Vision, tem tantos outros, Workers' Comp, que é, né, um benefício, por assim dizer, e por aí vai. Tá? Então a gente vai entrar nisso daqui a 2 semanas, estejam conosco. E agradecer aí por todos. Henrique, muito obrigado pela sua presença. Adriano, parabéns pelo conteúdo, obrigado. Obrigado pela presença aí. Agradecer, pessoal, nosso time de comunicação. O pessoal não vê, né? Eles não aparecem aqui, mas o nosso time de comunicação é responsável por deixar todo mundo, para tudo correr bem, principalmente na pessoa da Mônica. Tem tanta gente trabalhando com ela, mas ela é quem bota a mão na massa aqui conosco. Obrigado, Mônica, pelo suporte. Obrigado a todos que estiveram conosco. Espero ter ajudado. Esperamos que vocês tenham gostado, tá joia? A gente se vê daqui a 15 dias aqui para tratar de benefícios. Valeu, pessoal. Um abraço.
Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu.